Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Qual é, beleza? Começando mais um episódio do Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Pessoal, chegou o momento de trazermos para a mesa um dos beat'em ups mais lembrados e aclamados de todos os tempos, Cadillacs and Dinosaurs, depois do recado da Brasil Game Show, que está acontecendo agora. E nós estamos no stand da Warp Zone nesse momento. Inclusive, você pode acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, que são todas Warp Zone ME. E amanhã, dia 12 de outubro de 2019, estaremos realizando um encontro de podcasts de retro games no stand da Warp Zone da BGS, tá? Vai ter Vai de Retro, Meia Lua, Zoneando Podcast, Ultra Combo, Bota Ficha, Super Game Brothers, Fliperama de Boteco e, é claro, Warpcast e Geek Zone. Então aparece lá pra dar um abraço na gente. E vamos pros recados. A Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então vambora falar de Cadillacs and Dinosaurs. Eu já falei bonito duas vezes, né? Tô autorizado a falar.
Cadillac
o nome.
Dinossauro, cara.
Eu ia falar, nossa, que pronúncia, né, sofisticada.
Agora,
gostei, achei
já
legal.
Tô liberado pra falar o nome da galera, né? Cadillacs e Dinossauro. Mas pra gente começar esse papo, gente, acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo e falar de alguns jogos importantes, né, de beat'em ups da Capcom. E eu acho que o principal ali que a gente tem que falar é o Final Fight, né, de 1989, que já tô avisando que se o Oda falar que é melhor que Streets of Rage, eu vou cortar da edição essa porcaria.
Só vou corrigir. Ó, o glorioso Final Fight. Fique registrado.
Mas
aqui.
Foi um grande expoente, né, cara, do gênero, principalmente dentro da Capcom, né?
Com certeza.
É o teu favorito, Oda?
Putz, cara, eu fico na dúvida entre ele e o Cadillacs, mano.
É.
Putz, cara, pra
mim...
Porque
o primeiro é muito embrionário, né? Depois ainda foi melhorando dentro da própria franquia, né?
Putz, cara, eu prefiro o primeiro, cara.
É mesmo, cara?
Eu prefiro o primeiro.
Isso eu concordo com você, ó. Eu prefiro o primeiro também.
É, os outros dois que saíram pra console, não... Putz, cara, não... Aí eu tenho que dar o braço a torcer e falar que o Streets of Rage é melhor do que as versões de console, cara.
Nossa, mas eu vou editar isso, tu vai falar que Streets of Rage é o melhor de todos.
ser bem justo, não dá pra você comparar um arcade com um console, né? E o Final Fight, se for comparar um com o outro, tete a tete, eu prefiro mil vezes o Final Fight, né? Por vários motivos.
Uh-huh.
Mas os méritos do Streets of Rage no Mega Drive, cara, pô, a gente não pode tirar. É um baita jogo, cara. Mas falando da Capcom, putz, cara, dos beat'em ups da Capcom, os que eu mais gosto é o Final Fight, o Cadillacs and Dinosaurs e o Knights of the Round. Acho um baita jogo, cara.
Uh-huh. Ah, muito legal, cara.
Um outro também que foi uma grande evolução foi o Captain Commando, né? Ou Capitão
Sim.
Comando, né? Que é o da galera. Capitão Comando.
Da galera.
Eu achava maravilhoso um bebezinho no mecha.
Muito legal, muito legal.
Muito bom, né? Final Fight 8-9 e Capitão Comando 91, né? Uhum. Inclusive, esse foi o primeiro jogo de fliperama que eu joguei na minha vida, cara.
O Capitão Comando?
É,
o Capitão
Comando? Na vida.
Caramba, cara.
Flipper da Dona Gina, né?
Não, cara. Foi um fliperama que depois virou um diminuto. Mas nessa época ainda era a plaquinha CPS1.
Engraçado, Jota. Você falou do primeiro arcade. O Final Fight foi o meu segundo arcade que eu joguei na vida.
Olha aí. Qual foi o primeiro?
Foi Pac-Man. Com meu pai, né? Meu pai.
Irado.
Não tava entendendo nada. Ele falou, senta aí, moleque.
Irado, cara. É, assim, é claro que, como você falou aí, o Knights of the Round também é um jogaço, mas acho que o Final Fight e o Capitão Comando se destacam mais, né, cara? Não tem jeito,
com certeza,
né?
Com certeza, com certeza. Acho que eles levaram a um outro nível a questão de briga de roupa, de beat'em up mesmo. Uhum. Antes a gente tinha o Double Dragon, tinha outros também, mas acho que quando a Capcom lançou aqueles sprites gigantes, puta na tela, os caras socando. Ah, não tinha quem não botasse uma ficha ali, cara.
E esse início aí dos anos 90 acabou sendo o auge dos beat'em ups, né, cara?
Foi. Eu vou te falar uma coisa interessante com Final Fight, comigo, né? Porque, como o Alda falou, eu vi primeiro o Double Dragon, mas eu achava a jogabilidade muito ruim. E eu até comentei isso naquele cast que a gente falou dos piores jogos, né? Então,
uh-huh,
era bonito pra época e tudo mais, só que eu achava muito travada aquela jogada. Até hoje, eu acho. O Final Fight eu não ia jogar porque eu vi que o estilo de jogo era semelhante. O que fez eu jogar, por incrível que pareça, é que visualmente, sabe-se lá por quê, me lembrou muito o filme Ruas de Fogo. Eu falei, nossa, isso é um jogo do filme?
Ah, que barato.
Né? Eu falei, eu vou jogar, porque parece que é do filme. E aí eu, nossa, eu fiquei maravilhado. Eu falei, caramba, a jogabilidade não é igual, né?
Aham. Você falou sobre o Double Dragon, né, cara? E, assim, em 89 teve, por exemplo, o River City Ransom, né? Que a gente até gravou o Warpcast 15 sobre ele.
Uhum.
E é um jogo de 89, de Nintendinho, e putz, já é... 1 milhão de vezes melhor do que o Double Dragon. Assim, eu acho, né? Por favor, não me bata.
Sim, eu também acho.
Sim, ele tem uma jogabilidade bem melhor, bem melhor.
Muito mais soltinho, né? Mas vamos lá, gente. Vamos passar aqui pra fichinha do jogo. Cadillacs e Dinossauros, desenvolvido e publicado pela Capcom lá em fevereiro de 1993 e saiu pra plaquinha CPS1 de fliperama. E pra falar um pouquinho do plot, eu acho que a gente precisa falar primeiro da obra original em que o jogo foi inspirado, né? Sidão sabe um pouquinho mais sobre essa parte, né, Sidão?
Isso aí, cara. O jogo, ele foi baseado no Cenozoic Tales, que era uma HQ aí alternativa criada pelo Mark Schultz. É uma história que se passa num mundo pós-apocalíptico, onde a Terra foi devastada pela poluição e desastres naturais, que é algo que vai acontecer de verdade, né? E a sociedade, ela vai pra debaixo da Terra, ela começa a construir cidades subterrâneas, porque o ambiente da superfície tá muito hostil, né? E eles ficam lá e vivem lá 600 anos, né? Eles entendem que se eles ficarem afastados, a Terra vai se recuperar e eles vão poder voltar. E eles voltam depois de 600 anos.
É 600 mesmo, cara? Porque o jogo se passa em 2513. Então, não sei, então, né? Seria uns 500 pouquinho, né?
Não, mas a história é de 86, pô.
Pô, mas mesmo assim, né, cara? Enfim.
Então, aí quando eles voltam pra Terra, a Terra voltou a ser povoada pelos dinossauros. E aí, nessa era xenozoica, a tecnologia, claro, é muito limitada, porque eles ficaram lá embaixo durante muito tempo, né? É uma cidade meio steampunk, né? Meio que eles estão tentando ali voltar a dominar as tecnologias, já que eles ficaram bem primitivos lá embaixo.
Parece que eles deram uma pausa, né, na evolução tecnológica e voltaram do mesmo jeito que estava antes, né?
É, porque eu acho que não tinha recurso lá embaixo, né, pra poder continuar, então... Inclusive, nem carro tinha, então eles andavam de Cadillacs, né? Por isso que tá aí o...
Como assim nem carro tinha? Cadillac não é carro, cara? Isso é uma crítica?
Não tinha carros novos, né? Carros
assim. Ah, tá, era só... Ó, a empresa do Martelinho de Ouro, mano, que ganhou milhões nessa época aí.
É, inclusive, o principal personagem, o Jack, né? Ele é dono de uma oficina onde ele restaura os Cadillacs. E aí, um dos plots centrais da HQ é que, assim, você tá num mundo pós-apocalíptico, não tem como você refinar petróleo, né? Então, ele começou a modificar os carros pra funcionar com fezes de dinossauro.
Pô, nossa, boa, meio, né? Mad Max 3, a cúpula do trovão.
Não, faz, né? Até muito sentido, né? Liberação de metano da parada, né? Deve rolar, sim, e tal.
E assim, as histórias são bem parecidas com o que é o jogo, né? Eles tendo que sobreviver, né, cara? É um mundo muito hostil, né? Um lugar onde tem dinossauros andando pra lá e pra cá, né? Vide Parque dos Dinossauros.
Mas assim, parece que depois a atmosfera, a poluição deu uma cessada, né? Porque eles conseguem ficar depois na superfície novamente, né? Pelo que eu entendi.
É, não. Eles quando eles voltam depois de 600 anos, o mundo tá ok. A superfície tá ok de novo. O problema é que tá cheio de dinossauro agora.
E isso eu não sei se é explicado, né? Mas eu acho assim, no decorrer do jogo, não sei se dá pra a gente entender que foram experimentos de refazer os dinossauros, porque não teria como eles reaparecerem, né, cara? Por conta própria.
Por que não?
Eles foram evoluindo de novo dos lagartos, entendeu?
Caraca, em 600 anos, cara.
É, alguém tava com pressa aí.
Foda. Alguém tava com pressa. A HQ, cara, ela teve 14 edições, ela foi muito arrastada, né? Ela levou aí, sei lá, a primeira vez que ela foi lançada, por uma empresa chamada Kitchen Sink. Foram 10 anos, cara, pra poder lançar os 14 volumes.
Cara, nossa senhora.
Quase um tempo. Next Dimension do Cavaleiro Zodíaco.
Teve um relançamento pela Marvel também, em 91. E um outro lançamento pela Dark Horse. É bom, cara, assim, ele aprofunda bastante na história dos personagens. Você conhece mais o Jack, a Hannah, o Mustafa. Né? É bem maneiro você criar mais laço com os personagens. Né?
Eu ia fazer essa pergunta pra você, Sidão. Então, os personagens do jogo são da HQ mesmo? Não foram criados pro jogo?
Eles têm um visual um pouquinho diferente, mas é bem parecido, cara.
Na HQ, o Jack e a Hannah são os principais. Aí o Mustafa é amigo do Jack. E o Maz, ele aparece pouco. Ele não
aparece em 4 páginas, eu acho.
Ele não é principal, não, cara. Eu só não sei como que ele aparece.
Eles aproveitaram só o personagem mesmo e... Tanto que você for ver o plot do jogo lá, original, eles falam que o passado do Maz, ele é desconhecido, tipo, misterioso.
Entendi.
Mas não é, porque ele na HQ ele não tinha uma história relevante, entendeu?
Inclusive, a história da revista serviu pra poder desenvolver o desenho animado, né?
Sim.
E olha só, eu tenho uma revelação aqui pra fazer. Que esse jogo, Cadillacs and Dinosaurs, ou Cadillacs e Dinossauros, ele é um advergame, cara. Porque ele foi feito pra promover o desenho animado, olha que loucura.
Isso mesmo. Os caras entraram em contato com a Capcom justamente pra promover a série de TV. Só que ela só teve 3 episódios, né?
E o Beat'em Up é muito maior do que a série, cara. Chuta a bunda da série.
Tanto que o título é tirado do jogo, é tirado da série animada, e não do HQ Xenozoics, né?
Isso, uhum.
Deus. E o desenho, quando foi pra TV, ele foi como Cadillacs and Dinosaurs.
Que loucura,
né, cara? Eu sonhei na minha vida ou esse desenho chegou a passar no Brasil?
Passou no Band Kids, cara.
Passou no Band Kids?
Passou. Passou uma épocazinha.
Então eu não sonhei, porque eu tenho uma lembrança que isso passou no Brasil.
Eu sabia que ele tinha passado na HBO Family, né? Aqui no Brasil.
Pô, legal, né, cara? Só que eu achava o desenho meio paia, cara. Vou falar a verdade pra vocês. Eu achava meio chatinho, não sei.
E eu ainda não assisti,
eu vi
cara.
Outro só, assim. Não,
eu também não assisti.
Ele é meio mal desenhado, né, cara?
É, tanto que não vingou, né, cara? Teve uma temporada só de, acho que 13 capítulos também, um negócio 13 assim,
capítulos.
E morreu.
É, uma coisa interessante, eu não sei se o Sidão pode até complementar aí sobre a história, é que no jogo, não sei se na HQ também era assim, tinha uma gangue que era Black Marketers, e eles estavam, tipo, usando os dinossauros, pra comer a carne, pra maltratar, pra usar como veículo, né, de locomoção, esse tipo de coisa.
Fazer humanice, né?
O que nós sempre fazemos, né? No decorrer dos séculos aí. E aí, um dos potes principais é que eles começaram a ir atrás do Jack, porque ele tinha a fórmula de transformar o cocôzinho do dinossauro em combustível.
Cara, é bem parecido, né? Assim, é um mundo cheio de criminosos, tudo que ocorreria num mundo como esse, né? Criminoso, uma galera tentando explorar os dinossauros, né?
Só num mundo como
só
esse.
Só no jogo.
Uma outra diferença pro jogo é que o Jack, ele tem um dinossauro de estimação.
Ah, é?
Que é o Hermes, que é um alossauro. É bem parecido com aquelas vezes que você desperta e ele te ajuda. Só que isso aí é constante na série, né?
É o que parece um Velociraptor, é esse?
É, na verdade não, porque ele tem um alossauro que é bem... parece um Velociraptor.
É aquele que o primeiro chefão tem um acorrentado, ele bate, né? E aí ele fica laranja.
Isso.
Ah, tá.
Aí ele anda por aí com ele, tipo, como se ele fosse um cão de guarda e tal.
Da hora. Que irado, cara. Maneiro. Mas vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre os personagens principais, a gente tem o Jack Tenrick, que é esse aí que a gente já comentou, e ele é um personagem mais equilibrado, né, digamos assim, né?
Sim.
Porque todo beat'em up tem isso, né? Os personagens não são iguais, eles têm certas vantagens e desvantagens, né, se a gente comparar. A Hannah, ela é mais ágil, né, e ela tem mais habilidade com armas de fogo. Inclusive, esse é um puta diferencial desse jogo, né, cara? A arma de fogo, porra, dá um toque a mais na jogabilidade, né? E é uma coisa que é uma novidade, né?
Sim, principalmente na mão dela. Nesse jogo é primordial.
Uhum. E assim, aproveitando pra falar disso, como os beat'em ups da Capcom sempre vem pegando as coisas dos anteriores e melhorando, implementando e tal, o Punisher, que é desse mesmo ano, também usa e abusa de armas de fogo, né?
Também
é um jogaço.
Sim, muito bom, muito
então,
bom.
Então, se você for analisar, não tem nada inovador no Cadillacs and Dinosaurs. Só que a Capcom conseguiu pegar tudo que ela acertou, e não só dos jogos dela, né? Tudo que deu certo no passado, e juntou nesse jogo aí, cara. Então você vê que tem vários elementos que já apareceram em outros lugares, só que eles usam de uma maneira, putz, excepcional, cara. Uh-huh. Tudo bem refinado e bem coerente com a mecânica do jogo.
Tudo na medida certa, né, cara?
É.
Isso que é muito foda. O Mustafa, ele tem a famosa voadora dele, né, cara?
Nossa, cara.
E ele é bem, bem rápido também, é muito foda.
Eu acho que todo mundo joga com o Mustafa, né,
cara? Ih, cara, eu jogo com a Hannah, é mole?
É
eu
mesmo?
Eu gosto de personagem
ágil. A
Hannah
é a segunda mais, assim, se for jogar de dupla, né, geralmente é essa dupla que eu via na máquina.
Uhum.
Porque até era raro ter o gabinete com os 3 controles. O Mustafa e a Hannah.
Até no Streets of Rage mesmo, eu jogo com a Blaze, é meu tipo de personagem favorito, assim.
A Blaze é muito legal, cara.
Que é mais ágil, né?
É.
Mais ágil.
O Mess, ele é o grandão, né, cara? É o ragá da parada, que tem maior alcance, tira mais dano na porradaria.
Só é lento, né?
É lento demais, né? Tem que ter uma desvantagem, né, cara? Senão, pra poder equilibrar, né?
É, mas mesmo assim, cara, putz, ele tira uma baita energia dos inimigos e aquele golpe que ele dá, tipo, que ele rola no ar e cai, nossa, cara, aquilo ali arrasta quarteirão, mano.
Então, mas aí ele se perde sangue, né?
Não perde não. Tem o... Isso é, até vamos falar logo do gameplay também. Eles têm alguns golpes especiais, né? Coisas já implementadas de Cadillac dos Dinossauros, por exemplo. A corrida e o soco que ele vem, o botão de bater, né? Que é só direcional, pula e bate, né? Esses são os
golpes de carga, né?
É. Aí, pô, correu e bateu, ele faz uma coisa. Correu, pulou e bateu, faz outra. E aí tem o botão que é soco e chute ao mesmo tempo, que é o especial, né, que bate em todo mundo que tá em volta. Esse gasta energia. Mas tem o baixo, cima e botão de pancada, que é o especialzinho que não gasta. E aí também é uma grande inovação desse jogo.
É, aí você faz aquele clássico: dois soquinhos, agarra, dois soquinhos, baixo cima, que vai quase todo o sangue do cara.
Fora, assim, outras coisas também, que é tipo assim, o lance de você jogar o personagem do teu amigo pra longe também, né? Tem umas implementações, assim, legais. Que é mais visual, então, né, cara? Não é muito...
É isso que eu ia falar, não tem muita utilidade, né? Eu joguei algumas vezes cópia, assim, tipo, você joga o cara, mas, tipo... Putz, não tem muita vantagem. Eu prefiro correr com o Mustafa e dar voadora dele do que jogar o outro cara.
Tinha que dar um puta dano, né, cara? Até pelo tempo de você ir lá no outro cara e segurar e te jogar.
Agarrar, empurrar, é verdade. É mais pra fazer uma graça, eu acho.
É, o lance de ter três jogadores é muito bacana também, mas eu nunca joguei em gabinete que tivesse três, cara.
Ah, já vim só em shopping, que era original, tudo, né? Agora de boteco, não. Boteco era só dois controles, né?
Eram dois controles, cara, mas é aquele velho problema de arcade. Os adultos não deixavam tu botar ficha junto com eles, não, cara.
Verdade.
Tu chegasse lá, não tinha... O cara ficava putaço que tu ia atrapalhar o jogo dele.
Sim. Esses jogos eram assim, Final Fight também. Não, você não vai entrar aqui não porque eu tô fechando. Né?
E até porque atrapalha, né, cara? O cara joga um inimigo em você, porra.
Sim.
É, pega todas as comidas e tal.
Sangue cheio, sim. Pega a pizza do chão, né?
A bandeja.
O famoso guloso. Aqui a gente chamava de guloso. Ô, guloso. O cara ia na frente, o cara não dava tela, tá ligado? Ia na frente pegando tudo que aparecia, mano.
Ou no Final Fight mesmo, né? Você andar mais do que devia e chamar mais... personagens. Puts, pra lutar contra você.
Pode
que
crer.
Também tem isso em Cadillac, né? Você tem alguns macetes aí pra economizar ficha, porque é a época pra você descobrir bug de jogo a seu favor pra economizar ficha, né? Era cada coisa assim que não, anda pouquinho e tal, e aí você vai, como o Sidão falou, entra lá uma criança, vou jogar também, realmente não deixava não, cara. Eu só conseguia jogar quando não tinha adulto.
Mano Beto, adulto opressor também.
Não, eu era novinho, pô. Tá. Eu tinha 15 anos já, não era tão novinho.
Você era semi-adulto,
quando
cara.
O fliperama não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor.
Não, mas não era assim não, eu deixava a pipetada jogar.
É o seguinte, ó. Beat'em up, você vai jogar, ou você compra uma ficha, ou você já compra duas e coloca e já chama o parceiro pra jogar.
É.
Esse negócio de entrar no meio da jogada aí, meu, aqui não aceitava, não.
O que eu fazia era comprar duas pra deixar a outra ficha presa já.
É, então deixava
pra ninguém entrar.
Aí a gente até falava assim, não aperta start não, é que eu tô com outra ficha aqui. Geralmente a gente fazia isso.
O pessoal catava isso? No arcade ainda? No boteco ainda?
Tem que catar, senão a porrada estancava.
Aqui sim.
Então, e tem esse lance de fliperama assim, que sempre tem um desgraçado que gosta de parar do teu lado e fingir que tá jogando, né? E esse maldito sempre apertava o start, cara, na ficha que você botava lá dentro, cara. Isso é muito perigoso, entendeu?
É, acontecia.
Cara, uma vez eu fui tentar fazer isso, justamente com o Cadillac. O cara olhou pra mim, o que você disse? Eu falei, pode apertar. Fica à vontade. Esquece que eu falei.
Tinha uma Cadillac aqui em Santana, cara. Tinha um lugar, um arcadezinho mesmo. Saia da escola e passava lá, né? E tinha uma Cadillac pra três jogadores. Só que ela não era original, eu acho, cara.
Caraca, que maneiro.
A tela, eu lembro que a tela era wide... E ela esticava.
Caramba.
E eu nunca tinha... Naquela época, um fliperama com tela wide, eu não lembro de ter visto um título que usasse formato.
Eu vi, mas não jogo barato. O único wide que eu vi naquela época, eu nem sabia que era wide, eu falava que era tela achatada, era aquele jogo de moto da Sega... É da Sega, Suzuka 8 Wars?
Verdade.
Né? Só que eu não tinha esse conhecimento.
É, cara.
Eu falava que era tela de cinema. Ó, esse jogo tem tela de cinema, porque é tela achatada.
Então, isso foi uma gambiarra, eu acho que algum cara fez aqui, porque tinha três controles, certinho assim, três controles, né? Aquela frente estilo Tartarugas Ninjas, que é tipo um bumerangue, tá ligado? Uhum. E tinha um controle no meio e os dois do lado, cada um com três botões. E só que a tela era puta escrota, porque ela esticava, mano. Eu não gostava de jogar lá, eu jogava no boteco perto de onde eu morava, porque lá a tela esticava e ficava aquele negócio, puta, os personagens tudo gordo,
troncudinho,
tá ligado?
Troncudinho, né?
É, baixinho. Igual quando você vai se arrumar no espelho, no vidro de algum carro... e você vê que você dá uma enxada, é a mesma coisa, cara.
É, maravilhoso, cara. Uma coisa que eu lembrei aqui, cara, que quando a gente morre, né, a gente volta com aquele, pô, aquela bazuca, né, lança-míssel, que é a melhor arma do jogo, né?
Sim, sim, bem lembrado, JP.
E já
segunda
volta, né?
Segunda é melhor, hein?
Ah, é? Qual que é a melhor?
A melhor é M16? Aquela... Isso!
É boa também, cara. É
ouvi
boa.
Dizer que ela só aparece em 1% das jogadas,
é
cara.
Pouquinho, né, cara?
É, você põe a ficha lá, pá, pode ou não aparecer em algum barril aí da vida. Só que quando você pega, nossa senhora, cara, que lá... é, mano, é melhor do que até... Porque a outra bazuca, quando
vira
você
Metal
cai...
Vira Metal Slug,
ela...
né, cara?
Ela tem, acho que, 6 ou 4 isso, tiros só. Isso. É bem baixo, né?
Aham.
Essa outra tem mais, cara.
Você chega, na verdade, de cima, né? Quando você Sim. retorna. E aí tu volta, limpa a tela com um monte de tiro que dá e depois na mão você tem poucas, né?
Você já tá com ela com poucas. Eu acho que era 4 ou 6. E aí tá aí uma coisa legal do jogo é que você podia recarregar as armas, né?
Isso é muito legal, cara. Puta, a jogabilidade é bem legal. Pensada, né? Você pega o cartuchinho no chão. Porra, muito bom, cara.
Fica muito dinâmico. Você fala assim, meu, eu arremesso essa arma aqui ou dou uma andadinha pra conseguir pegar, né? Porque se arremessou, já era.
Então, e aí tem até diferença. Por exemplo, o rifle, você não arremessa ela, ela vira um pedaço de madeira na tua mão pra tu bater nos outros, né, cara?
Sim, sim.
Vira um porrete, mano.
É, cara, um porrete. Muito legal, cara. E assim, eu não sei vocês, mas eu consigo jogar mais ou menos ali até a terceira fase com uma ficha só, sem morrer. Né, e depois acho que começa a ficar um pouco mais difícil ali. E até um pouquinho covarde, né, cara? Porque tem alguns momentos ali que, cara, eles colocam muito inimigo na tela. Muito inimigo,
muito,
sabe?
Muito.
E assim, inclusive tem que dar até os parabéns porque não tem slowdown, né, cara? Porra, palmas aí pros programadores da Capcom.
É, o jogo segura,
cara.
Cara,
eu consigo ir até aquele chefe que usa a faquinha, sabe qual é?
Sei.
O Slice.
Que, porra, que tá cortando...
Bumerangue,
coitado, né?
Do bumerangue?
É bumerangue, sei lá. É um bumerangue que é afiado, sei lá.
Ah, tá,
é,
tá.
É bumerangue.
Aham.
Uhum. Ele arremessa e ele também
que
usa
ele
como
anda,
facada.
É, que ele anda e fica o rastro dele, né?
Isso.
Sim,
isso.
Sim.
Então, eu consigo ir até ali, cara. Eu só fui zerar esse jogo na era do emulador.
Ah, não. Possível. Muita ficha.
É, não é. É porque você começou a falar, eu pensei que fosse aquele outro chefão que... Ai, é brutal, né? Quando chega, ele tá cortando lá o dinossauro tipo, deitado com um sem pena, cara.
Ah, mas esse é o primeiro, pô. Do facão?
É o segundo.
Não, o segundo. O primeiro é o que bate no dinossauro lá.
É o que bate.
Ah, é verdade. O segundo é o gordão. Que se você roubar a faca dele, ele fica mais puto.
Sim.
Né? Fica, mas tem um esqueminha,
ele
né?
Ele solta as duas, né? E aí se tiver jogando solta. De dois... Fica desarmado completamente.
Aí o que você faz, ó? Encosta ele no canto, um fica com a espada e o outro jogador também. Fica um de costas pro outro. Uhum. Aí o que tá encostado lá no canto, com o mestre, fica dando facada.
Uhum.
Ele não vai conseguir sair de lá. E o que tá atrás fica protegendo, já era.
Pô, macete de mil.
Macete, não, esse aí...
Não, mas esses jogos, esses beat'em ups, eles eram assim, desde Tartarugas Ninja, tudo macete. Tem que, né, economizar ficha, né? Ficha não cai do céu, então...
É, tem que fazer durar. Cara, eu chegava ali, quando eu jogava sozinho, até aquele mestre do... Puta, que é um monstro, que ele, tipo, ele usa um dos personagens como hospedeiro.
Aham, é tipo um simbionte, né? Quando você mata, isso. Ele sai e pega outro. E aí transforma.
É, eu chegava até ali. Aí dali pra frente...
Ah, mas ali é o cientista já, pô. É bem perto do final.
É, perto do final já.
Não, depois desse tem o...
Tem os trigêmeos lá do...
Isso, do Slicers.
Uhum.
Dino Slicers lá.
Só que eles já são híbridos, né?
É, verdade. A gente pode aproveitar pra falar das telas, né? Então, já que a gente entrou nesse assunto, a primeira tela é a Costa Leste, né?
Uhum.
A East Coast. Que aí o mestre é o Vice T. Que esse cara, depois que você derrota ele... Ele entra no jogo como um inimigo comum.
É, porque acabou a verba do Sprite, né? Aí tem que aproveitar.
É, exatamente.
Sacanagem.
Esse aí é o velho truque, né, dos Sprites.
Claro,
vários
claro.
Jogos faziam isso.
Mudou a cor, é isso.
Já era, ó. Já é outro cara.
Ah, tem Streets of Rage, né? O primeiro chefe do 2, o Bardon, né? Que é o cara
não,
do bar lá.
Não, Streets of Rage não acontece, não.
Não, né? Acontece, não.
Edita isso, JP. Não tá mais aqui quem falou, edita.
Aí nessa tela que o mestre segura o dinossauro pela coleira, e vale ressaltar aqui que os dinossauros no jogo, eles não são agressivos.
É.
Só se alguém bater nos dinossauros que eles começam a atacar você. Salvo a tela do vilarejo.
Que tem até os pterodáctilos e tal, né? Triceratops, um monte de coisa.
É, quando você chega lá, os caras eles já estão putaço e aí você tem que dar uma acalmada dando
então,
umas porradas neles.
Então, o vilarejo tá pegando fogo, não é?
Tá pegando
isso.
Fogo, bicho.
Então, porra, por isso que eles estão loucaços, cara.
É, de repente eles tomaram dano do fogo, sei lá, né? Vamos tentar imaginar aqui.
É, pode ser. Porque, quer ver, ó, a gente vai chegar lá. Aí na segunda tela é a Swamp Forest, né? Que é que o mestre é o gordão. A gente chamava aqui de cozinheiro, né? Porque a gente achava que ele tava fatiando dinossauro pra ele fazer o rango pra galera lá, da gangue.
Inclusive, é saber, nessa fase aí que aparece um T-Rex dormindo e dá pra você evitar que o pessoal acorde ele e passar de boa, né?
Dá, exatamente. Aí é o primeiro que ele aparece primeiramente aí. É o Butcher, né? O nome do mestre. E é o único dinossauro no jogo que é morto, cara.
Ah, é verdade. Que porque você é bate neles, né? E ele volta a ficar verdinho.
É, a Capcom ia pôr no final, nenhum dinossauro foi maltratado nesse jogo, mas é mentira, tá? Aí na terceira fase, a fase, puta, é a melhor fase que tem, né, cara, que você joga com o Cadillac.
Pô, é muito foda.
Que é o Hell Road, você tem que enfrentar o motoqueiro lá, o Rog. Você consegue passar essa tela sem pegar o carro, durante o caminho tem vários rádios, né? Quando você pega um rádio, aí você chama o Cadillac. Geralmente é um dos jogadores, né? Um dos players que aparece com o carro lá, né?
Se tu não tiver jogando com o Jack, é ele que vem trazer, né?
É ele que vem trazer. E aí, tanto o player 1 quanto 2 ou terceiro nas outras máquinas, né? Consegue controlar o carro. Só que um anula o outro, né? Então, geralmente, quando a gente jogava aqui junto, falava assim, putz, deixa que dessa... agora eu vou guiar. Aí o cara ia guiando, né? Aí quando chegava lá no final, no mestre, falava, deixa aqui, agora sou eu. Aí trocava, e aí era uma coisa bem legal. Uma dica que eu dou pra galera aí, no mestre, pra passar, parece bem difícil, né? Mas se você ficar segurando pra trás o carro, né? Pro seu lado esquerdo, o manche, quando você reduz a velocidade, ele também reduz. Ah. Então a moto vem pra cima do carro, aí você dá um totozinho pra frente e bate.
Que maneiro, cara. Não sabia não, cara. É na loucura mesmo.
É, então, aí não dá pra... Aí é foda de passar.
Você jogou pouco, né, ó.
Nossa, eu joguei demais, cara. Eu lembro pouco. Dos sprites aqui na cabeça, cara.
Cara, uma coisa que eu, JP, desenvolvedor, melhoraria é que, tipo assim, o outro cara fica sem fazer nada.
É.
Ele podia pegar uma arma e poder dar tiro, né, cara, ao mesmo tempo.
Putz,
sei lá.
Cara, sabe o que a gente imaginava quando a gente jogava? Que aquela... Eu acho que no Cadillac, se você vê no Sprite, ele tem um negócio que parece uma metralhadora.
É mesmo, cara?
E a gente achava que atirava, meu, mas não atira, né? Dá uma olhada. Acho que até na capa na arte do jogo, você vê que é tipo uma metralhadora, se eu não me engano, tá? É tipo uma metralhadora que tem do lado ali do Cadillac, e a gente achava que dava pra atirar. Aí, todo mundo fala, não, pra atirar você tem que fazer tal coisa. Tem umas
aí histórias começou, sempre, né?
Começou.
Tem que ver lá o Warpcast de fake news que a gente fez. É.
Outra coisa, nessa fase, você fica pegando aqueles barris, né? Estourando os barris. Mas vocês já pararam pra pensar que não tem petróleo nesse país, na terra mais? E aquilo é tudo balde de cocô?
É verdade, cara. Verdade. Balde de metano.
Mas ele tá flamejando? Acho que ele não tá flamejando, né?
Então, tem uns que explodem, cara.
Ah, é?
De merda, pra tudo quanto é lado.
É mesmo.
É, acho que você dá um tiro e ele começa a pegar fogo um tempinho e depois explode. Ah, inclusive lembrei de uma coisa importante, que o jogo é cheio de onomatopeia, né? Tipo quadrinho mesmo, então quando explode,
exato, faz bum,
pô, não sei o quê, maneiraço isso.
E legal são as frases que eles falam também, né? Aparece balãozinho, você fala, pá, você vai pagar por isso, não sei o quê. Ele tem várias frases nos balãozinhos de HQ. E se você for ver o gráfico do jogo, ele é bem colorido, ele lembra muito, né, as HQs americanas,
né? Tentar trazer, né, muito bem lembrado que o JP falou das onomatopeias mesmo, né, dos barulhos, da sonoridade, né, tentando trazer um pouquinho as páginas para a jogabilidade, é um detalhe bem interessante. Eu não acho ele mais bonito que Final Fight, ele mais criativo, assim, essa diversão, essa sacada da HQ dentro do jogo, eu não sei, eu acho que ele tem um pouquinho de preguiça, e essa preguiça desse jogo, eu acho que é um charme.
Acho que o próprio time de designers da Capcom ficou um pouco de mãos atadas, né, porque já tinha uma obra original, né, que no caso era o quadrinho e o desenho animado, então eles tinham que seguir aquilo ali, né, no Final Fight eles tinham toda a liberdade, né, cara.
Inclusive pra fazer
não, digo graficamente, eu digo direção de arte, assim, eu acho meio, mas é um brega legal, sabe. Eu acho meio brega, mas...
Eu acho até que combina, cara, com a temática, assim, essa breguice.
Sim. Eu acho, inclusive, que é proposital, cara. Se você vê, ele tem uma cor meio saturada, amarelada, sabe? Como se fosse revista velha, sabe?
Exatamente, Sidão, exatamente. Tanto que um outro título que o JP falou na época, o Punisher, nossa, é um salto de cores na tela e é da mesma época. Então, assim, artisticamente falando, eu acho um grande acerto. Eu acho que é um dos melhores jogos da Capcom nesse sentido.
Então, segundo o Mano Beto, Cadillac é um brega legal, é isso?
É um brega legal, eu acho.
Então tá bom. Ele não é tão refinado quanto Final Fight.
Não.
Você pôr um
não.
Do lado do outro, você vê que, tipo, você pega o sprite do Agar, por exemplo. É detalhado demais, a sombra, né, os detalhes do músculo, você vê, é bem é aquele sim, chapado, sim,
o
bem COD, definido.
O guy,
é,
né?
Agora, nesse aí, seja uma coisa mais pixelada até,
e
né?
Eu acho até que os sprites dos personagens principais, eles são um pouco menores até do que do Final Fight.
São. É, seguindo aqui rapidinho, né? É, bom, da terceira fase é do carro, né? A gente vai lá, tá aquele macete pra matar o Rog, né? Que é o motoqueiro. E aí, ele fala, pô, enquanto o pessoal tá ocupado aí, vamos lá na garagem do Jack. E a quarta fase, que é na garagem do Jack. Você vê, tem uns carros tombados. E lá o mestre é o Slice, que é o... Que é esse vagabundo de bumerangue aí que arranca a ficha de muita gente. Tá, é, não, cara, a maioria das pessoas perdiam ali, cara. A quinta fase é o vilarejo em chamas, né? O mestre é o Morgan, que é aquele... O cara parece um cientista com o Clean e tal. Aí ele tá com a metralhadora, você mata ele e aí ele vai lá e vira tipo um dinossauro, né? Ele vira um dinossauro, você tem que matar ele também. Na sexta, você vai pras minas, que o mestre é o Tyrog, que é o que a gente falou, que é aquele hospedeiro. Você mata o primeiro, aí ele vai lá e gruda num inimigo e se transforma em outro. Aí você mata o segundo, aí ele vai lá, sai de um hospedeiro e entra em outro. Então você tem que matar três mestres numa tela só.
Aham, uhum. E o tipo de ataque dele muda, não é?
Muda.
O primeiro sai uns negócios do peito, depois ele dá um tiro de fogo, né? Depois uma lava, sei lá, um negócio que...
E o outro é tipo um ácido, né? Uhum, ele joga assim, cai no chão e tal. E aí, depois da tela, vem The Vault, né? Acho que é o cofre. Que é onde tem a parte do elevador de carga, não sei se vocês lembram. Não, que é de madeira e tal. É
obrigatório ter a fase de elevador no Bilo.
Tem que ter.
Tá no contrato.
E aí desce lá e você passa pela biblioteca, onde aparece os Blanca lá. Muito esquisito,
caraca,
né?
Muito igual o Blanca, né, cara? Muito o Blanca esquisito. É de rabo e menos forte.
Acabou a criatividade ali.
o setor do Sprite tinha acabado mesmo. Pegou o Sprite do
Street Fighter. CPS1 mesmo, né?
Pois é. E aí a gente vai pra última tela, que é o submundo, né? Que aí você passa por alguns experimentos, você vê um monte de cara... engarrafado lá atrás, vamos dizer assim. Eles quebram um pra cima de você. E um negócio legal, cara, que eu achei é que tem ladeira, cara. Acho que foi o primeiro beat'em up que eu joguei que tinha ladeira. Tem uma ladeirona e vai cair nos barris. Você tá andando, você não pode deixar o barril cair e pegar em você.
Ah, sim, pode crer.
Muito, muito legal, né? E aí você enfrenta mais pro final o Fessenden, que é o último mestre. Mesma coisa, ele vai lá, pá, fala que é demais, fica fortão, vira tipo um dinossauro, você mata ele, e aí ele vai pra segunda forma, que é tipo um... É ele na barriga de um T-Rex de duas cabeças. É, foda, né? Os caras não economizaram, não.
Ele fica com um aspecto meio de alien, assim, né? Saindo da barriga do T-Rex.
Bem escrotão na barriga e é difícil, cara, é muito difícil passar desse cara aí. Uma ficha só não dá. E segundo as palavras dele, né? Ele fala que agora toda a poderosa força de um dinossauro está junto com a extrema inteligência que ele tem num corpo só. Aí o pau canta, né?
E tem aquele final épico, né, cara? Com a explosão. Puta, cara. Pô, aquele suspense, né? Parece que o Jack e a Hannah morrem.
É que começa a explodir tudo. Eles falam, não, vamos tá explodindo isso aqui. Corre, aí a Hannah cai.
Tem que alguém tropeçar, né, cara?
Ah, tem, né? E o Jack volta. Tipo, vai salvá-la, né? Só que aí explode tudo. Aí o Mustafa e o Mask vão andando, né? E vai subir nos créditos.
Aham. Uhum. E eles terminam, tipo, créditos. Voltando o caminho, né? Que eles estão no deserto no sentido contrário.
Isso.
Até.
Isso. É até a fase do Cadillac mesmo.
Sim, sim.
Que você pega o Cadillac. Aí eles vão voltando a pé e, de repente, chega o Jack e a Hannah no carro. E aí, os caras, pô, vocês estão vivos lá, não sei o quê. Não, esse cara é um maluco, não sei o quê. Vão pra casa. E é engraçado que eles não dão carona pra
eles.
Eu
sempre fiquei puto com isso, cara. Falou, valeu, deixa os caras no deserto, cara.
Vamos pra casa. Pá, o cara vai na frente, pede o Uber aí. Vou embora, mano.
Ai, mas é isso mesmo, cara. Caraca, que vacilão, cara.
Caramba, que vacilo.
Galera, agora sobre música. Mano Beto, tem algum destaque aí pra gente?
Olha, cara... Tenho dois destaques, mas é um destaque mais ou menos, eu vou falar o porquê. O compositor desse jogo é o Isao Abe. É uma figura já conhecida, já falei dele em outros jogos aqui, em parceria com Shinyun Nishigaki. Nessa época, vocês podem reparar, principalmente nesses anos longevos de beat up da Capcom, a trilha sonora era muito semelhante uma com a outra. Principalmente dos jogos mais... com uma pegada um pouco mais futurística, assim, ou distópica, tipo Capitão Comando, o próprio Cadillac, Alien vs Predador. Eles têm muita similaridade. Você pode até ouvir as cegas, tipo The Voice, você pode até falar que é um jogo da Capcom, mas você pode ficar na dúvida, a não ser que você tenha jogado muito igual o Oda, né? Mas você fica na dúvida em qual jogo específico, porque de fato não tem uma trilha sonora marcante. É uma trilha sonora que cumpre o seu papel, mas longe de ser um Final Fight que só daqueles primeiros acordes do metrô a gente já... Opa! Mas aí tem duas faixas que comprovam o que eu tô falando, até pra vocês compararem, que é a The Underworld e a Trap of Silence. Essa trilha sonora, ela mistura tudo o que o Isao já fez em outros trabalhos. Eu diria que é um crossover entre alguns jogos da série Mega Man e um pouquinho de Street Fighter e até mesmo uma pitada de Final Fight. Então você junta tudo isso, fica um som muito comum. Não é ruim, mas é longe da grandiosidade de um Street Fighter 2, de um próprio Final Fight, muito longe disso. Então, eu acho que esses jogos são incríveis, né? Eu acho que a Capcom, ela conseguiu estabelecer esse gênero, né? Ela não criou, mas ela estabeleceu, assim como os jogos de luta com Street Fighter 2. Entretanto, a trilha sonora, nesse ponto, ganha o gênero fighting game da Capcom, né? Porque Darkstalker, outros jogos da série Street Fighter, eles conseguem, até mesmo jogos licenciados como X-Men, ele consegue ter uma identidade sonora muito mais madura, muito mais criativa, digamos assim, do que esses jogos, né, da metade dos anos 90, por volta de 91, que foi o Capitão Comando, até 95, 97. É muito semelhante. Então eu deixo aqui as faixas The Underworld e Trap of Silence, que são legais, né? Não tem nada extraordinário, mas cumpre o seu papel.
É, eu concordo com você, porque se você for ver na primeira fase, entra aquele começo épico, né? Aquele... Aí, puf, aí cai e vira uma trilha comum de beat'em up, cara. Você fala, puta, sim, vai ser um puta som. Não.
Dessa primeira fase, eu acho muito legal a trilha sonora, a música, que ela começa nesse... Tanana, não sei o quê. Aí... Aí vai na fase, não sei o quê. Aí na hora que passa pela janela, que tu tem que pular do prédio, tem uma bateria meio hardcore. Caraca, essa parte eu acho maneira, cara. Parte eu acho legal pra caramba. Dá uma animada, né? Uma subida assim na música, acho foda.
É, porque é a primeira fase, né? Geralmente a primeira fase é pra vender o produto, né?
Aí tem depois, que pegar. Depois acaba o orçamento da música também. É. Gente, eu tenho uma curiosidade aqui. Esse jogo, ele nunca foi portado pra nada. E eu sempre pensei...
Que isso, cara? É. Joguei ele no Xbox 360.
Olha, Cidão. Polícia Federal.
Não. Ah, ele e o Alien vs Predador, né? Que eu acho que até pelo mesmo motivo. Não sei o que você vai falar. Fala aí.
Então, eu sempre achei que, na verdade, foi porque a Capcom tinha perdido os direitos da HQ, né? Mas eu procurei por aí lendo e parece que a GM, que é a detentora do nome Cadillac,
exatamente,
cobrou uma fortuna pra poder renovar, né, cara? Porra, que absurdo.
Eu acho que, infelizmente, de forma oficial, a gente nunca vai ver esse jogo em coletânea. Uhum. Nem ele e nem o Alien vs Predador.
Mas pode mudar o nome,
né? Poderia, né,
mas
cara?
Usa o nome da HQ, pô.
Isso é legal, né?
Eu acho. Seria maneiro pra caramba.
Eu acho que, no caso de Cadillac, é mais fácil, como o Sidão sugeriu, mudar o nome do que um Alien vs Predador, que também não tem em coletânea por conta disso. Direitos da...
Não, aí não tem nem conversa, né? Pô, tem os personagens lá, o Alien, o Predador.
Os personagens do filme, não é só o nome, né? Esse é o problema. Uhum.
Tem até e-book também, né? Nesse jogo. Opa! Caraca, igualzinha.
Uhum. Nossa, é verdade, né?
Caraca. E é também um jogo que, infelizmente, eu gosto muito desse jogo.
Eu adoro, cara.
Do Alien vs Predador.
Nossa, gosto também.
Tanto que ele, em 2018, no ano passado, né? A Capcom lançou a coletânea Capcom Belt Action Collection, né? Que são os seus grandes medalhões de beat up e não tem nenhum dos dois na coletânea.
Verdade, por conta, cara,
disso. Uma outra curiosidade, Jota, é que não saiu pra consoles, mas saiu um jogo do Cadillac Dinosaurs pro Sega CD, né? Que é o Second Cataclysm.
É de 94, né?
De 94.
Mas ele também não tem nada a ver com a Capcom, que ele é desenvolvido pela Rocket Science e publicado pela própria Sega.
E é outra pegada, é tipo aquele Full Motion Video, né? Aqueles... filminho, né?
Ele lembra um rail shooter, mas não é também, né, cara? É meio difícil de definir, mas é um carro e você desviando dos obstáculos e dando tiro em alguns inimigos. Basicamente é isso.
É, dá pra definir melhor. É um jogo ruim, tá? Não jogue.
Fica a título de curiosidade, né?
É. Mas e aí, gente? Game over?
Não, ainda tem continuo.
Esqueceu. Esqueceu.
Você me assustou.
Continue.
Mano Beto, você tem uma dica aí, né, cara? Manda pra gente.
Eu tenho, cara. É porradaria andando e lutando, opa, né? É da Capcom também. É o Armored Wilds, que é o sucessor do Cyberbolts, que o Cyberbolts é de luta, né? É um fight game com robôs, né? E a versão anterior é um beat-up. Eu, particularmente, eu prefiro a versão beat-up, que é o primeiro jogo, né? Armored Wilds.
Pô, o segundo
Armored
tem o robô Warriors. Do Akuma, você respeita, cara.
É verdade, é.
Mas eu acho que ele ficou melhor como beat-up do que como um jogo de luta. Então aqui fica a dica. Tem na Steam, na PSN, né? Então dá pra ir até esse jogo e jogar online, ó, que legal.
O Armored Warriors, ele tem o Jin, né, que muita gente conheceu através inclusive eu, do Marvel vs. Capcom, conheci primeiro o Marvel vs. Capcom, depois esse jogo, porque ele é um pouco underground, né, mas vale muito a pena jogar. Inclusive o jogo de luta também, Cyberbots, que é a continuação também, é muito legalzinho, bem diferente. E como eu falei, tem o robô do Akuma, então, filho.
Então, tá valendo.
Tá valendo.
Pra quem ficou curioso pra ver o desenho, né, do Cadillac Dinosaurs, que saíram os 3 episódios, cara, se você digitar lá no YouTube, você acha todos com facilidade, tá? Então, quem tiver curioso aí, assim como eu, só entrar lá e assistir que tem todos os episódios.
Se você quiser ler a HQ Xenozoic Tales, ele nunca foi lançado no Brasil, né? Então, você só vai achar versões em inglês. Mas ele vende na Amazon do Brasil e na Saraiva também você consegue achar um encadernado com tudo. Uns 120 reais, mais ou menos, encadernado com todas as histórias.
Olha aí, pra quem é fã do jogo, né? De repente quer ter na estante, bacana.
Agora eu quero.
Né, Oda?
Opa!
É, muito bom. Mas é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Muito bacana. Adoro falar de jogo de fliperama. Beat'em up é um tema que eu me amarro também. E queria até pedir pros ouvintes darem sugestões aí de outros beat'em ups que vocês queiram que a gente traga pra cá, né? É, sem pressão, Streets of Rage, sem pressão, Alien vs Predador. É, mas deixem aí nos comentários, warpcast.com.br, que a gente vai tentar trazer esses temas aqui pro debate. Então é isso, gente. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
Até amanhã na BGS! Os méritos do Streets of Rage no Mega Drive, cara, pô, a gente não pode tirar. É um baita jogo, cara. Aí eu tenho que dar o braço a torcer e falar que o Streets of Rage é melhor do que Final Fight. E o Final Fight, se for comparar um com o outro, tete a tete, eu prefiro mil vezes o Streets of Rage por vários motivos.
Este podcast foi editado por JP Moraes.